Os cumprimento a senadora Ângela Portella pelo seu pronunciamento, mostrando que conhece a área também, e para a gente é uma alegria, porque a gente fica lá no Sul achando que a maioria dos parlamentares não conhece. A maioria não conhece, mas tem um bom número que conhece. Isso é bom para a gente, que tem compromisso com essa causa. Eu vou passar a palavra a um outro senador que conhece o tema também, que tem falado na tribuna seguidamente, que é o senador João Pedro. E depois nós vamos seguir, como havíamos combinado, dar a palavra às pras lideranças no plenário e no final a mesa encerra. Senador João Pedro, por favor.
Presidente Paim, senhoras senadoras, senhores senadores, lideranças das várias etnias que estão nesta sessão da Comissão de Direitos Humanos, presidida pelo nosso companheiro Paim, é bom que se diga, um dos poucos, talvez no Senado, o único negro no Senado, em todo o Senado, é o senador Paulo Paim, do Rio Grande do Sul. Quero saudar na pessoa do Álvaro Tucano, que está ali, com uma plumagem belíssima. O Álvaro é uma liderança importante do povo tucano, do Alto Rio Negro, do meu estado, o Amazonas. Sou do Amazonas, sou do Partido dos Trabalhadores e quero começar fazendo essa reflexão, rendendo as minhas homenagens e falando da importância de nós apoiarmos a luta dos povos indígenas, principalmente aqui dentro do Congresso. Não é só dentro do Congresso, mas principalmente aqui dentro do Congresso. Falar da importância dos povos indígenas, e nada melhor do que o próprio movimento indígena de tocar o seu movimento. E importante que não toque sozinho, toque com aliados, com amigos, com pessoas que compreendam a importância dessa resistência, da luta. O movimento indígena continua atual. Ele precisa, a cada dia, ser fortalecido. É muito importante continuar organizando o movimento indígena. Não é fácil. Não é uma tarefa fácil você manter as nossas organizações. Por conta de tudo, de compreender a organização, de manter a organização no dia a dia, de manter a sede, de manter a internet, de manter os funcionários, de manter os compromissos sociais. Não é fácil manter uma organização indígena. Eu sei porque vivo na militância popular, democrática, desde os anos 80, no meu estado, no Amazonas, acompanhei muitas lutas dos povos indígenas ali no meu estado, Presidente Paim. Eu moro, sou filho da cidade de Parintins, que é uma homenagem aos Parintintim. Ali na Amazônia tem muitas cidades com nomes, numa grande maioria, são nomes portugueses. Ali com o Marquês de Pombal, ele inaugurou os nomes das cidades com nomes portugueses. Mas muitas cidades na Amazônia são nomes, né, de uma derivação dos povos indígenas. A minha cidade, ela vem do povo indígena Parintintim. Pois bem, e vizinho de um povo que deu uma grande contribuição ao país e ao mundo, que é o povo Sateré Maué. O Guaraná, esse Guaraná que nós tomamos, o Guaraná que a Antártica faz muita propaganda, é desse povo. E é para ilustrar e para lembrar desta contribuição que os povos indígenas em todo o Brasil deu na formação da nação brasileira. E quando eu falo da formação da nação brasileira, eu quero lembrar de um grande homem, de um grande intelectual, de um grande senador que fez muito pela causa indígena, pelos povos indígenas, que foi Darcy Ribeiro. E ele fala da formação da nação e da contribuição dos povos indígenas. Quem não é índio, verdadeiramente índio, não pode deixar de dizer que tem algo da cultura indígena. Todos os brasileiros, no andar, no relaxar de uma rede, nas comidas, na dança, enfim, na crença, os povos indígenas deram contribuições importantíssimas para formar essa grande nação, que é o Brasil. Nesta sessão aqui, eu quero me ater, fazer esta reflexão. Desde a origem, desde o início desse processo, quando os europeus chegaram aqui, já encontraram um povo que falava, que tinha acúmulo cultural, que tinha um acúmulo na questão territorial. Chegaram, porque a gente começa a contar a história a partir dessa formação ocidental nossa, começa com algumas figuras, Pedro Álvares Cabral, Vasco da Gama, enfim. Mas não, nós temos que render o nosso reconhecimento às etnias que aqui viviam, não só no Brasil, mas em toda a América. Mas, quando eles chegam aqui, já tinha um tratado, o Tratado de Tordesilhas, já tinha uma divisão europeia, cristã, e começa aí já os litígios, já os confrontos. Mas esse povo deu uma grande contribuição, inclusive na definição territorial do Brasil. O Brasil tem esse tamanho por conta da contribuição importante dos povos indígenas. É importante lembrar disso tudo nessa data. Uma cantora popular do Brasil já diz que todo dia é o dia do índio. Se tem uma marca cultural forte na nação brasileira, é a presença dos povos indígenas. Dos povos indígenas. E é evidente que foi uma luta duríssima. Nas Américas toda, foi uma luta dura. Da América do Norte até a Patagônia, é duro, é triste, é dolorida esse ultraje aos povos indígenas. Quando eu vejo a OEA se manifestar internamente aqui no Brasil, e eu fui um dos que condenou essa manifestação, até porque, com todas as contradições, os povos indígenas aqui têm um grau de organização e nós temos um grau de democracia para o diálogo mais duro do Estado brasileiro com os povos indígenas. Mas os povos indígenas têm condições e fazem isso, não só de reconhecimento, mas de argumento, de contestação, de proposituras. O movimento indígena tem essa capacidade. Político, tem organização política, social, para contestar, para falar. E os povos indígenas organizados ajudaram a nós termos a democracia que temos. Quantas e quantas lideranças tombaram na luta política mais recente dos anos 80 para defender democracia, para defender liberdade, para defender seus direitos, para defender demarcação das terras indígenas, para defender seus territórios. Essa é a história mais recente. O Álvaro, que está aqui, liderança indígena e politizada, foi candidato lá em 82, foi candidato pelo Partido dos Trabalhadores a deputado federal. Ou seja, num bom português, deu a cara para bater. E são gestos ousados dos povos indígenas que foram rompendo as barreiras. A barreira do preconceito, esse muro invisível, mas perceptível, sentido por todos, do preconceito com os povos indígenas, com os negros, com os ribeirinhos, e existe no Brasil. Não adianta, e nós conquistamos muito, mas existe o preconceito. Existe o preconceito. Então, eu quero me colocar, e o meu mandato e a minha história no Amazonas, nós temos a responsabilidade, porque temos a maior população indígena do Brasil. Mas eu quero me render e me colocar ao lado das lutas dos povos indígenas, de lutas pioneiras no Brasil. Na semana que passou, nós comemoramos 50 anos do Parque Nacional do Xingu. Ali tem a luta dos irmãos Vilas Boas, mas tem a própria organização dos povos indígenas em criar esta referência que é o Parque Nacional do Xingu. Como neste dia, nesta sessão aqui, eu quero lembrar da resistência dos povos Vaimiri e Atroari, que estão ali entre Roraima e Amazonas. Uma parte do seu território, de suas terras, está no Amazonas, mas a grande maioria no estado de Roraima. E até hoje tem a resistência. Até hoje eles controlam ali o acesso da BR-174. E se não fizerem assim, a partir das 18 horas, eles puxam uma corrente na extremidade do lado amazonense, e 18 horas, ao mesmo tempo, a corrente na extremidade do lado de Roraima. Se eles não fizerem isso, presidente, quando amanhecer o dia, amanhece já um barraco e começa o processo de tomada das terras do Vaimiri e Atroari. Se não controlarem, amanhece a cachaça, a bebida alcoólica, e vem a prostituição, e vem as doenças, enfim. Então, nesta data, eu quero dizer do meu apoio à luta dos povos indígenas para controlar o seu território. É uma forma de defender a sua cultura. Como quero aqui prestar minha homenagem ao povo tucano, lá em cima, no Rio Negro, na tríplice fronteira, conviveram com a guerra, que ainda não terminou, lá na Colômbia. Mas eles vivem ali entre a Venezuela, a Colômbia e o Brasil, numa fronteira no extremo norte do nosso país. E eles fazem ali, eles fazem, os tucanos, os baré, os yanomamis, a defesa, a fronteira do nosso país. Só eles, para viver numa distância e num interior tão profundo da nossa Amazônia e do nosso Brasil, carregam ali de forma milenar a cultura deles e carregam a bandeira verde e amarela do Brasil. Como o povo Ticuna, num outro ponto da fronteira brasileira, também convivendo o dia a dia de uma vida dura para manter a cultura, os saberes, o território. Ali na tríplice fronteira é um outro corredor, um verdadeiro vulcão. A mobilidade, a dinâmica social, econômica, na fronteira com Colômbia, Peru e Brasil. E ali tem uma presença forte de um povo que resiste, que é o povo Ticuna. Então, senhor presidente, eu quero dizer da minha alegria desta sessão, de Vossa Excelência presidir e abrir para as lideranças de todo o Brasil, de nós refletirmos sobre o papel, a importância dos povos indígenas para a formação da nação brasileira, e que esta importância continua nos dias de hoje, e que o Congresso precisa travar aqui, por exemplo, sobre o Estatuto do Índio, na Câmara, há anos, anos e anos, e nós precisamos aprovar esse Estatuto, precisamos aprovar o Estatuto. Finalizo dizendo da minha alegria, porque conquistas foram reconhecidas, avanços, mas muito precisa ser feito em defesa
das dezenas e dezenas de etnias, de culturas diferenciadas que continuam resistindo no Brasil e na América Latina. Então, meu parabéns e o meu reconhecimento e o meu mandato em apoio à luta dos povos indígenas do Brasil. Muito obrigado.
Muito bem, senador João Pedro, parabéns. Senador João Pedro, permita que eu diga a todos as lideranças que estão aqui, e nós temos, nesse momento, sendo assistido por todo o Brasil, dizer que Vossa Excelência, é bom que todos saibam, não está falando só aqui. Vossa Excelência é um dos senadores que vai, eu diria, no mínimo uma vez por semana à tribuna para discutir temas relacionados ao Amazonas, ao meio ambiente, à comunidade indígena, à valorização daquilo que chama da política das nossas raízes, como está na capa da revista. Então, meus cumprimentos, Vossa Excelência. Temos muito orgulho de Vossa Excelência senador do nosso partido. Eu queria, nesse momento, a pedido da Rosane, que ela tinha pedido a palavra há muito tempo já. Rosane, você pode usar a palavra nesse momento, o microfone à sua frente. É Caigane, né? Então, muito bem. Liderança dos Caiganes.
Então, bom dia a todos e a todas. Senadora do meu estado, Paulo Paim, né? Eu sou caingangue do posto indígena Cacique Doble. Hoje aqui em Brasília eu represento a ARPENSU, a Articulação dos Povos Indígenas da Região Sul, dentro da APIB, que é a articulação maior, né? Queria parabenizar o senador Paim. Somos do mesmo partido, né, senador João Pedro? E as senadoras mulheres que estão por aqui.
Senadora Ana Rita.
Portela, que saiu, Marinor.
Ana Rita.
E eu pedi para a Ana Rita ficar, para ela me ouvir enquanto mulher indígena. Que eu também faço parte do segmento de movimento de mulheres indígenas. Né? E dizer... Hoje nós temos uma companheira na presidência da República, companheira Dilma Rousseff. Mulher. Queria dizer que hoje, senador, nós somos mais de 220 povos. Nós temos 69 pontos geográficos dos índios isolados. Como estão isolados, eles não podem estar aqui se defendendo, né? Como... Mas são 69 pontos geográficos de índios isolados que eu faço questão, nas minhas falas, de defender. Porque a soja já está chegando até eles. E a madeira já chegou, né? Então, essa diversidade, senadores e senadoras, não há no mundo. É só neste país. É só no Brasil que tem essa diversidade. Então, são povos... com uma mega diversidade, com seus problemas diversos em suas regiões, que pensam, 220 povos, que pensam diferente um dos outros, né? E que têm sua organização social um dos outros. E dizer que, né, senador, em nenhum momento o país se orgulha de nós. Este país não está se orgulhando de uma diversidade que aqui há, que não há no mundo. E que nós somos parte dessa sociedade que os senhores defendem e as senhoras defendem. Mas é inaceitável, senador, como mulher indígena, aceitar vulnerabilidades em que estão os povos indígenas sem a presença do Estado brasileiro dentro de suas terras. Significa que estão entrando dentro de nossas terras, senador, traficante, assaltante, para se esconder. Porque hoje nós não temos chefe de posto lá, o representante do Estado brasileiro, para dizer onde é que o senhor vai, quem é o senhor e o que, que o senhor veio tratar aqui dentro do povo. Essa proteção, senador, ficou vulnerável. Eu imagino de centro-oeste para cima, onde é mais floresta, né? Eu venho de um estado, senador, que ainda continua índios vivendo em barraco de plástico, na luta pela terra, são 16 acampamentos.